Psicóloga Caroline Severo. Ela é psicóloga da Clínica Holística, entre outros assuntos, falar sobre ansiedade. Deixa eu dar uma noticiazinha aqui. Eu quero até agradecer a minha amiga Dina Rachid, que eu pesquei essa entrevista da Rádio Metrópole, minha amiga Dina Rachid. Eu vim e achei muito legal a entrevista com a Caroline. Olha, William Bonner e Fátima Bernardes anunciam separação nas redes sociais. O jornalista âncora do Jornal Nacional, William Bonner, e a sua esposa, a apresentadora Fátima Bernardes, anunciaram nesta segunda-feira, ontem, que estão se divorciando. Os dois escreveram três twitters, alegando que a união de 26 anos chegou ao fim, mas que a admiração pelo outro continua. Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Por que separou? Se a relação continua boa. Você, como mulher, fala aí, Libânia. E aí? Nessa aí, eu não engulo essa não. Começa não, viu, amor?
Sim, por que não? E só pode se separar quando está brigando, quando às vezes não é
Mas se
mais.
continua
Quando
bom,
um
por
não
que
quer, dois
separa?
não brigam. E só se separa quem está junto.
Respeito o seu ponto de vista. Querida Caroline Severo, psicóloga. Boa tarde, querida. Tudo bem?
Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Tudo bom?
Maravilha. Você é psicóloga da clínica Holística, na verdade?
Isso,
Pois
isso.
não. Ansiedade. O que a gente pode definir? Linha liberada, se você quiser fazer qualquer pergunta. Esse é um tema muito delicado. Por exemplo, eu sou assim, sabe, Carolina? Se alguém dissesse assim, Nária dissesse assim, Mário, eu quero falar com você amanhã, depois do programa. Até não chegar essa hora, eu fico super ansioso. Você é assim, Zezito? Zezito, eu quero lhe falar amanhã, 2 horas da tarde aqui na rádio. Para você é
Ah,
normal?
fica.
Fica ansioso. Nária fica, não?
Não tanto
Não,
assim.
Iraí não está nem aí. Iraí, a nossa secretária do Departamento de Esportes, ela não está nem aí de boa espera. Eu não, eu fico super ansioso até chegar esse momento.
É.
Isso é uma ansiedade. Seria isso, Caroline?
Sim, seria isso. Porque a ansiedade é sempre ligado ao inesperado, né? A algo que você não calcula. Tudo que está no campo do outro, tudo que está relacionado um pouco à vivência do outro e à expectativa que o outro tem, você tende a sentir sintomas ansiosos, porque também tem as suas próprias expectativas de atender ou não o que o outro espera de você. Então, uma das coisas que pode acontecer também é esses sintomas ansiosos diante dessas demandas que o outro lhe faz. Então, é muito comum isso, por exemplo, em ambiente de trabalho. Amanhã vamos ter uma reunião. Amanhã quero conversar com você. E isso ser algo que cause ansiedade. Isso pode acontecer em algumas pessoas em menor e em maior grau. Vai depender muito de aí como é que a pessoa lida com a ansiedade.
Por que teria essa diferença? Por exemplo, eu sinto esse problema e Naira não está nem aí. A Iraíde não está nem aí. Zezito sente um pouco, né, Zé? Fica com essa ansiedade, louco para saber o que é que é. Você não pode adiantar logo por telefone. Não, não,
Isso
prefiro falar
depende
com
do
você.
assunto, né? Porque assim, amanhã eu vou conversar com você. Pronto, tá bom.
Eu acho que vai depender muito de cada pessoa, né? A gente não tem como colocar uma receita de bolo para dizer, olha, você vai sentir ansiedade nisso e ela não vai. Eu acho que depende muito da vivência de cada um, né? Então, pode ser que você não tenha ansiedade nas relações amorosas e ela tenha, e você nas relações de trabalho tenha e ela não. Isso vai depender muito assim, da própria história de vida do sujeito.
Própria formação das pessoas, né,
Justamente,
Caroline?
justamente.
Nós estamos conversando com Caroline Severo, ela é psicóloga. Daqui a pouco eu tinha uma pergunta da Naira. Deixa eu te fazer outra coisa, Caroline, veja bem. Eu quero dar um exemplo comigo e as pessoas podem participar também aqui das suas experiências. Por exemplo, eu era, confesso, às vezes tem gente que não acredita, torcedor do Vasco. Era apaixonado pelo Vasco. Eu sou Vitória, mas confesso que eu não tenho a mesma paixão pelo Vitória que eu tive pelo Vasco. Quando eu jogava Vasco e Flamengo, menina, até na noite do jogo anterior, eu tinha dificuldades para dormir. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Aí começava o jogo, 0-0. Eu ficava no nervoso incrível vindo pelo rádio da menina em Santo Amaro, depois vim para cá, até transmitindo o jogo eu ficava nervoso também. Mas aí veja bem o que acontecia, Caroline. Quando o Flamengo fazia 1-0, 2-0, aí a ansiedade acabava. Tem alguma uma motivação para isso? Você entendeu? Eu ficava nervoso, por exemplo, 0-0, a decisão de campeonato. Quando o Flamengo fazia um gol, dois, aí a ansiedade acabava. Tem alguma explicação, Carolina Severo?
Olha, eu acho que é muito o que a gente estava falando, essa expectativa do algo que é inesperado, algo que você não controla, né? Então, assim, diante de um jogo, diante de uma situação de trabalho, diante de um casamento, as pessoas tendem a sempre a projetar, a idealizar possibilidades, situações que vão acontecer, mas nunca sabe o que acontece porque não consegue calcular. A partir do momento que assim, a realidade cai, né, no, na, assim, de alguma forma você tem maior controle e as coisas começam a acontecer, você tem mais base para trabalhar. Então, olha, vai vencer, legal. Vai perder, vai ganhar. Então, a depender disso, você vai saber de alguma forma ou lidar ou não. Depende. As pessoas, às vezes, tendem a continuar a agir com ansiedade, com dificuldade de lidar com frustrações, entendeu? Então, isso é muito comum, às vezes.
Mãos frias. Mãos, às vezes, suando. Esses sintomas de mãos frias, mãos suando, são sintomas de ansiedade, Caroline Severa, psicóloga?
Podem ser, sim. Podem sintomas ser, de, né? Ansiedade, dores no corpo, tensão. Tudo isso pode ser um sintoma de ansiedade. Mas é isso. Tem pessoas que têm esses sintomas de ansiedade, mas conseguem, ao mesmo tempo, fazer as coisas da vida, né, naturalmente. Ansiedade não é algo que a gente vai patologizar, certo? Uhum. É algo que, assim, a vida está aí, assim, a gente vai passar por momentos ansiosos, mas, de alguma forma, isso pode lhe ajudar, né? Pode lhe preservar, mas pode ser algo que lhe paralise. A gente geralmente se questiona um pouco mais quando o sujeito começa a se paralisar diante de situações corriqueiras da vida.
Pois não. Outra coisa, Caroline, vou dar mais um exemplo aqui meu. Quando eu estou ansioso, eu não tenho vontade de comer. Já tem gente que está ansiosa e tem vontade de comer e come loucamente. Você olhou para mim e diga aí, Libane, faz o microfone, assim. Nélia. Como é você,
Eu Nélia? Sou assim, se eu ficar ansiosa, eu já me conheço, então já
come
sei.
Come demais.
Eu como a mais, já estou satisfeita, mas eu quero mais.
E então, aí, tem regra, Caroline Severo?
Não tem regra. Não, porque tem regra. Pessoas que, por exemplo, que têm um aumento no apetite, tem pessoas que têm perda de apetite, tem pessoas que geralmente alteram o sono, tem pessoas que tentam se afogar no sono. Então, verdade. Depende muito de cada um, de como cada um vai reagir diante das adversidades.
Ansiedade é uma doença? Em seguida vem a pergunta da Naira. Caroline Severo é psicóloga da Clínica Holística aqui com a gente hoje do Manhã em Celso. E se você quiser participar desse bate-papo, eu libero as linhas para você, tá? É o 3328-7666, o 3328-1010. Pode ligar e participar. Ansiedade é uma doença, Caroline?
Não, ela pode se tornar uma doença. Sim. Quando ela começa, de alguma forma, você começa a se paralisar diante de situações que antes você vinha normalmente passando. Né? Ansiedade vai ser algo, por exemplo, uma criança que está sozinha com os pais, elas vão aí, ele vai ter medo de ir, voltar, vai ter medo de sair, vai tentar ver os próprios limites. Então, assim, é algo que pode lhe preservar. A questão é quando, de alguma forma, isso começa a lhe paralisar e você a ter comportamentos de fuga diante de coisas que você vinha normalmente fazendo. Então, por exemplo, muito comum profissionais ou estudantes que, diante de uma prova ou diante de uma apresentação, somem, trancam a faculdade por essa dificuldade de sustentar o seu próprio discurso diante do outro, né? E ficar o tempo todo mais preso no que o outro quer dele do que ele pode dar, entendeu? Isso é muito comum.
Uma sessão, outro assunto, Caroline, que causa muita ansiedade, pegar resultado de exame, né? Alguém vai pegar o resultado de exame. Eu, por exemplo, todo resultado meu de exame eu abro. Agora, eu não devia abrir. Um dia um médico fez assim: paciente educado não abre exame. Eu disse: doutor, então serei mal educado sempre que eu vou abrir. Só que eu não devia abrir, porque um dia eu botei uma amiga minha com hepatite, ela não tinha nada de hepatite. Então, eu acho que o certo realmente é o paciente não abrir esse exame. Mas é um outro momento, assim, não é, que as pessoas ficam muito ansiosas, né, até pegar o resultado do exame,
claro,
né, Carolina?
Porque justamente é esse inesperado, você não sabe o que você vai encontrar. Você pode encontrar uma coisa positiva, mas pode encontrar algo que comprometa de alguma forma, entendeu?
Então, provas, assim, concursos, né?
Justamente, provas, então, diante de algo, até, às vezes até o lançamento dessas provas, quando vai acontecer, o resultado, então, tudo de alguma forma pode ser um sintoma de ansiedade. Isso em menor ou em maior grau. Então, assim, isso é comum, você diante de uma prova, diante de um casamento, se sentir ansioso, né? A gente não vai aí começar a blindar se a pessoa também não sentisse ansiedade, eu até desconfiaria, né? Mas, de alguma forma, isso causa ansiedade. A questão é quando isso lhe paralisa.
Muito legal. Tem alguém que quer participar na área do bate-papo? Tem a sua pergunta? É a Zilda de Cajazeiras, está na linha 2, é 1221. Papo muito legal aqui, descontraído, com a psicóloga Caroline Severa, falando sobre ansiedade e outros assuntos. Depois eu quero falar sobre depressão, sobre síndrome de pânico, se tem alguma coisa a ver, se tem remédio para controlar a ansiedade. Zilda, boa tarde, Zilda.
Boa tarde, Marão. Como é que tá você?
Tudo bom, minha lindona?
Tudo na paz de Deus, meu filho.
Show de bola aqui, a doutora Caroline Severo, hein?
Tá ouvindo você aí direto.
Diga aí, minha gatinha.
Sabe o que eu queria saber? falei dela?
Sim.
Eu sou uma pessoa, assim, que eu trabalhei muito tempo de higienização. Depois passei para ser supervisora e comandei muita gente dentro do exército, entendeu?
Sim.
Então, minha vida era, assim, muito agitada. Eu queria as coisas bem limpas, em minha casa eu sou assim também, tudo organizado, tudo limpo. E tudo ligeiro, sou uma pessoa muito agitada. Isso é normal ou é de minha pessoa?
Pronto, peraí, quer fazer alguma pergunta a ela, Carolina?
Não, por enquanto.
Não, pode ir pro rádio, viu, meu amor?
Tá bom, meu filho, um beijão.
Beijão, Zilda.
É, porque é isso, algumas pessoas têm uma tendência a serem mais, né, que a gente pode chamar de extrovertidas, mais expansivas, então que podem fazer várias coisas, às vezes, ao mesmo tempo. A questão é quando, a preocupação é quando essas coisas que fazem ao mesmo tempo não, acabam não sendo concluídas. Então, você faz, mas não conclui, pega outra coisa e não conclui. Isso, de alguma forma, é importante começar a estar atento a esses sinais, entendeu? Geralmente, assim, a ansiedade não vem de uma hora para outra, ela sempre dá um sinal. E é importante você, assim, as pessoas ficarem atentas a esses sinais, que isso vai nortear até que ponto vocês conseguem lidar sem ajuda profissional e quando é necessário procurar uma ajuda profissional.
Muito bem. Nária Libânio, uma pergunta para a psicóloga, a doutora Caroline Severo, aqui com a gente ao vivo. Naira.
Assim, oi. Caroline, qual um sinal? Me digam um sinal ou dois que eu posso dizer assim, poxa, essa ansiedade, isso daqui está saindo do meu controle. Né? Assim, a alimentação eu já vi, mas depois eu venho seguro. Às vezes uma insônia. Existe algum sinal que eu diga assim, não, agora eu preciso de auxílio médico?
Boa, Naira. Boa pergunta.
Uma das coisas que geralmente acontecem muito é a fuga daquela situação que você se encontra e que lhe causa ansiedade. Né? Esse é um dos primeiros sintomas. Os sintomas que podem vir também associados a isso é a própria insônia, então você ter dificuldade de dormir, ter dificuldade de fazer outras atividades pensando nessa atividade que você tem que realizar e lhe causa ansiedade. E também dores corporais, né? Então você pode sentir um cansaço maior, uma dificuldade, às vezes, de uma irritação. Então tudo isso pode ser um sintoma, assim, de ansiedade, né?
Pois não. Doutora Caroline Severo, aqui com a gente na Rádio Celso da Bahia, com a direção do Padre Aderbal, um líder de audiência para toda a Bahia, eu lhe pergunto, remédio para ansiedade, e aí? São chamados ansiolíticos, é isso, doutora Caroline?
Isso, sim. É, assim, quando a gente observa que o paciente tem uma ansiedade em maior grau, a gente, né, assim, faz um tratamento, né, complementar no sentido do tratamento psiquiátrico e o tratamento psicológico, né? Mas assim, não adianta só o paciente tomar o remédio, porque pode aliviar os sintomas, mas as situações que ele, de alguma forma, se sente ansioso vão estar lá postas. Né? Se ele, de fato, não se confrontar com essas dificuldades e ver o que naquele momento está sendo difícil para ele, até para que a gente possa pensar em alternativas e formas de lidar com isso, ele sempre vai estar tomando, às vezes, o remédio como forma de burlar, vamos dizer assim, de tentar mascarar, mas não consegue tratar de forma mais efetiva essa parte, né, que é das questões psicológicas, vamos dizer.
Pois
assim.
Não. Outra coisa, doutora, às vezes o remédio que serve para a Nária não é o mesmo que serve para mim. Então, sempre eu recomendo os médicos que vêm aqui nunca se tomar remédio à toa, não é isso, doutora?
Justamente, porque é isso. O que a gente vê muito é automedicação. Então, isso. Um remédio, então eu tomei um remédio ótimo, tome esse. O pois remédio é. Que serve para fulano, não, às vezes, não serve para ciclano, entendeu?
E também, com todo respeito aos farmacêuticos, o farmacêutico chega lá, isso aqui é bom, minha tia ficou boa, eu conheço isso, eu tenho experiência. Seguir a orientação do médico, não é verdade?
Com certeza, porque assim, quando a gente chega no momento em que não está dando conta, tem que procurar uma ajuda profissional até para que você possa lidar de uma forma melhor para você. Que se você fica também, se você fica o tempo todo escutando o outro, você cai mais uma vez na demanda do outro e acaba não aí vendo quais são os seus próprios limites.
Muito bem. Meus amigos, um papo muito descontraído, legal. Caroline Severo fala a linguagem do povo que você entende para a Rádio Celso da Bahia. A M840, emissora católica da família baiana. Porque o meu amigo assessor da Semineto, muito obrigado pelas suas palavras. Eu soube o que você disse numa reunião. Aqui a audiência do Marão, fantástica. Esse programa aqui, viu, Caroline? Entre mais de 20 de utilidade pública, ocupamos a segunda posição. Estou com o Ibope aqui. E é como diz meu amigo Genildo Lavinte, que você deve conhecer, jornalista, assim, não fique... como é que Genildo fala, Nária? Fique empolgado, não fique impressionado. Não fique impressionado, porque realmente a Rádio Celso Bahia é forte, penetra no interior, no aplicativo. Se houver a Rádio Celso Bahia, conheço, sou fantástico. Diego, Parabéns, viu, Diego? Padre Aderbal, que comanda essa casa. Um abraço, Padre Aderbal, que nos permite entrevistas como essa. Um bate-papo como esse, né? Antônio, está na linha 2 dos Pernambués, 1226. Antônio, obrigado, viu, Dina Rachid. Pesquei, vou pescar mais. Pescar mais entrevistas suas aí, viu, Dina? Um beijo, Dina Rachid, minha querida amiga da Rádio Metrópole, do meu amigo, meu irmão Mário Quertes. Antônio, está na linha 2 dos Pernambués. Boa tarde, Toinha.
Boa tarde, Marão. Tudo bom?
Como tudo vai? Bem. Ô, oh, Caroline, bota esse fone aí, meu amor. Vê se você ouve melhor. Veja se tá legal aí. Peraí. Antônia?
Oi, bom dia.
Tá legal?
Tá legal.
Tá, a altura tá boa?
Tá.
Antônia, Pernambués, doutora Caroline Severo, tá ali ouvindo, meu amor.
Eu gostaria de fazer uma pergunta a ela.
Faça, meu amor.
Se a ansiedade dá falta de ar, eu tenho adrenalina, porque eu, quando começo a fazer as coisas, eu quero terminar logo, eu quero acabar logo, eu quero aquela coisa, entendeu? Se eu for sair amanhã, hoje eu já estou preocupada com o horário de amanhã. Isso está me causando um transtorno. E aí, quando eu faço o exame de coração, não dá nada. Mas eu sinto falta de ar, aquela agonia, aquela coisa. Eu gostaria de saber dela, se isso é normal. Se tem algum remédio, pelo amor de Deus.
Pronto. Quer perguntar a ela? Ela pode desligar?
Não, pode ir.
Pode ir para o rádio, Antônia. Obrigado. 3328-7666-3328-1010.
Eu acho que quando isso... E aí ela chegou num ponto importante que é... Quando começa a prejudicar a vida dela, né? Então, assim, ela está sentindo de alguma forma que isso está impactando nas relações, na vida dela. Então, esse é o momento de procurar aí um profissional. Acho que, assim, depende do caso, iniciar com um tratamento psicológico e caso o psicólogo avalie essa possibilidade do atendimento psiquiátrico, porque me parece que ela está num momento em que ela tem muita expectativa, muita energia e está querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. E talvez seja ela poder trabalhar um pouco dessas expectativas e o que, que ela pode dar conta ou não, né? E, assim, às vezes a pessoa tem... Vou tomar um remédio para sanar isso. Se for algo que é do funcionamento dela, o remédio não sana. O remédio pode diminuir a ansiedade, mas ela vai continuar... trabalhando, vamos dizer assim, da mesma forma, entendeu? Funcionando da mesma forma.
Muito legal. Essa é a entrevista que tem que ter segundo tempo, né? Ainda tem tempo legal. Aqui com a doutora Caroline Severo, psicóloga. Eu sou assim, né, Iraildes? Lígia está ligando pela primeira vez da federação. Peraí, viu, Liginha? Iraildes, liguei para Naira. Iraildes, liguei para Sidônio. Iraildes, liguei para André Coelho. Peraí, Mário, uma coisa de cada vez. É meu estilo, entendeu? Eu me considero, sabe, Caroline, uma pessoa educada. Quem foi educado é igual a mim. Está aqui Naira que sabe disso. Estou mentindo, Naira? Estou mentindo, Zezito? Quem foi educado é igual a mim. E cada dia mais procuro ser educado com os meus ouvintes, em tudo. Call center, tem gente que está... Ah, não sei o quê! Não, eu vou devagarzinho. E uma mulher fez assim... O senhor é tão educado assim na sua vida. Eu digo, sou mais do que isso. Entendeu? Procuro ser graça de agora. Sou agitado. Mas assim, eu tô, por favor, bota o comercial. Nara, peraí, uma coisa de cada vez. Essa mesmo que falou, uma coisa de cada vez, rapaz. Peraí, devagar, Iraildes. Mas o que é que você quer? Você pediu três coisas ao mesmo tempo? É isso, é estilo de vida. Talvez seja a própria ansiedade, né, doutora Caroline?
Pode ser, mas assim, talvez o que você falou inicialmente, pode ser o seu estilo. Tem pessoas que vão agir de forma mais... Agora, assim, mais tranquila, mas assim, o que eu acho que é importante você se questionar é se isso, de alguma forma... lhe afeta, se isso de alguma forma...
Isso não me afeta.
Bom, se isso não lhe afeta...
A ansiedade às vezes me afeta. Nara me diz assim, Mário, eu queria falar com você amanhã depois do programa. E pô, o que é que Nara quer falar comigo? Será que Nara quer sair? Eu fiz alguma coisa errada com Nara, tratei Nara mal, mas tudo bem. Vamos falar agora com Lígia, a primeira vez da Lígia da Federação, um papo muito legal. Você pode participar também ligando 3328-7666, 3328-1010. Quem está aqui hoje é a competente... psicóloga Caroline Severo, ela é da clínica Olisse. Lígia, boa tarde, na linha 1, Zezinho. Lígia, boa tarde. Lígia, é na linha 1 mesmo, Naira? Lígia?
Na segunda.
2? Lígia? Não. 3? Lígia? Caiu. Nem 1, nem 2, nem 3. Caiu. A 2 caiu também, não foi, Zé? Caiu, não? Ô, Naira, fala com o Lígia aí na linha interna. Vê se Lígia tem. Lígia? Lígia?
Lígia tá aqui, não.
Lígia tá na 11. Alô, Lígia?
Isso. Oi.
Boa tarde, Liginha.
Boa tarde.
É a primeira vez, meu amor?
Com vocês, sim.
Eu vou lhe fazer uma saudação aqui, Lígia.
Seja bem-vindo a Excélsio. Faça parte da nossa família.
Com certeza.
Obrigado por ligar pela primeira vez. O tema lhe motivou bastante, não foi, Lígia?
Foi.
Diga aí, meu amorzinho.
Não, eu queria que ela podia me explicar. Quem cuidaria da pessoa que tem problema bipolar?
Bipolar, pessoa que tem problema bipolar. Quem é quem cuida? É isso?
É.
Pronto, Liginha. Vá pro rato que ela lhe responde, viu, meu amor?
Tá bom, obrigada.
Um beijo, viu, linda?
Ah,
Tchau, meu amorzinho.
Pessoas que têm transtorno bipolar.
Né? Explique aí o que é o transtorno bipolar para muita gente que não sabe, Carolina.
O transtorno bipolar do humor são variações bruscas no humor, né? Então, o paciente oscila entre a depressão, certo? E o que a gente chama de mania, que mania não é o que a gente chama corriqueiramente de assim, ah, eu tenho mania de lavar o cabelo, eu tenho mania de... Não.
Eu tenho mania de lavar a mão mesmo, toda hora que eu posso lavar a mão.
Não se trata disso, se trata uma mania, uma aceleração do humor. Esse é o conceito correto de mania, certo? Isso. Então, assim, alguns pacientes, eles têm mudanças bruscas de humor, então na depressão ele fica mais negativista, pode ter sintomas, né, assim, de pensamentos suicidas, mais prostrado, com dificuldades de levar a vida, né, como comumente faria. E nessa fase da mania, o paciente fica mais agitado, mais alterado, com ideias expansivas, pode ter a presença de sintomas psicóticos, entendeu? Então, uhum, faz essa é uma discrepância com relação a essa parte do humor, entendeu?
Isso.
Com relação a essa parte, quem cuida? Olha, o paciente com transtorno bipolar, a depender de como ele, o grau, né, que ele esteja, porque assim, tem pacientes que têm poucos surtos, né, tem pacientes que têm mais surtos, tem pacientes que têm uma estrutura familiar um pouco mais sólida, tem pacientes que têm uma estrutura familiar mais frágil. Tudo isso vai depender de quem vai tomar o cuidado. Às vezes o próprio paciente toma o cuidado dele, né? A gente, por exemplo, lá na Olix, eu faço parte da equipe do programa Bipolar, né, que são pacientes que internam com transtorno bipolar, mas que estão numa fase aguda, uma fase, sim, de crise, uhum, entendeu? Então, de alguma forma, tudo isso vai depender de como a família está para receber esse paciente e em que momento ele vai precisar ir fazer, assim, porque o tratamento vai ser para a vida toda, né? Um tratamento que ele não pode interromper, é um transtorno que ele vai precisar desse tratamento mais intensivo, não só psiquiátrico, mas psicológico também. E é importante que se mantenha até para que, de alguma forma, a gente avalie quais são os possíveis fatores que desencadeiam a crise dele.
Pois não, então seria o tratamento com o psicólogo mesmo? Com
o tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra e, assim, se a gente observa que o paciente está entrando numa crise, fazer as orientações devidas, né, com relação, ou até, às vezes, chegam até um ponto de uma internação psiquiátrica.
Pois não. Carolina Severo, a ansiedade é um caminho para a depressão ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Pode ser, né? Pode ser um caminho para a depressão, pode ser um caminho para a síndrome do pânico, quando está em maior grau. Pode ser, sim. Pode ser a porta de entrada, vamos dizer assim.
Síndrome de pânico, onde é que entra aí?
Pois é, a síndrome de pânico, vamos dizer que seria uma das variações, né? Com relação à ansiedade, seria mais um sintoma da síndrome do pânico, né? De alguma forma, quando o paciente se vê com dificuldade nessa história na vida, e aí ele trava tanto que tem a sensação de morte, uhum, né, taquicardia, já não consegue mais sair de casa, entendeu? A síndrome do pânico afeta mais, vamos dizer, a relação com a sociedade. Às vezes a ansiedade tem questões pontuais que, de alguma forma, o sujeito aí se entrava. No pânico, pode ser situações específicas, mas tende a se ampliar sempre a situação geral. Então, a sair de casa, a falar em público, a pegar um ônibus, entendeu?
Muito bem. Meus amigos, estamos batendo um papo muito legal com a psicóloga Carolina Severo. Carolina Severo, ela é psicóloga da clínica Oliste, formada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública da Bahia, está aqui com a gente. E a Ireni nos liga também pela primeira vez. Vê que é um assunto palpitante aqui na Rádio Excelsior da Bahia, a E-Mail 40, emissora católica da família baiana. Lembrando que hoje tem Bahia e Joinville, transmissão do Excelsior. Marlos Costa vai narrar, eu vou fazer o intervalo e Dito Lopes vai comentar, eu vou fazer o pinga-fogo depois do jogo. Pessoa nos ligando pela primeira vez, como é o caso da Ireni, de 7 de abril. Ireni, bom dia. Hein?
Ireni.
Tudo bom, Ireni? Boa tarde, minha linda. Tudo bem?
Tudo bom, graças a Deus.
Primeira vez, meu amorzinho?
É a primeira vez.
Eu vou lhe homenagear, por favor.
Seja bem-vindo a Excelsior.
12h36. Fale com a doutora Carolina Severo, Ireni.
Doutora Carolina, ansiedade generalizada. Há muitos anos que eu venho fazendo esse tratamento e eu acho que já estou dependente desse remédio. O que é que eu faço para me libertar desse remédio, doutora?
Pois não. Bom. Quer fazer alguma pergunta a ela, doutora?
Não, por mim.
Pronto, vá para o rádio, viu, Ireni? Tá. Obrigado, bom, meu amorzinho, um beijão.
Olha, E aí, um pouco do que eu estava falando antes, que assim, às vezes os pacientes eles procuram um tratamento psiquiátrico, né, que vai ajudar a dar o suporte, mas se não começa a questionar um pouco desses sintomas ansiosos e o que faz parte de você e como é que você vai lidar alternativas, você fica, às vezes, mais dependente do remédio do que resolvendo a história. Né? Então, é importante que, de alguma forma, eu indique que ela procure, talvez, um atendimento psicológico como forma de saber lidar melhor com essas questões. Né? Se ela começar a lidar melhor com essas questões corriqueiras e que envolve um pouco desse lado mais ansioso dela, lógico que o psiquiatra aos poucos vai reduzindo. Se o psiquiatra não reduzir a medicação, é porque ela continua com os mesmos sintomas ansiosos.
E ela não pode tirar o remédio.
Não pode, sim,
sem a orientação médica.
Ela precisa conversar, até se ela tiver, né, mais angustiada com relação a essa medicação, ela precisa, de alguma forma, conversar com o médico para ver aí quais são os ajustes possíveis.
Muito bem. Agora eu saio, onde a gente estava, qual foi o bairro dela? De 7 de abril. Estou pegando um helicóptero pela Rádio Celso da Bahia, voando para Itinga, para falar com o Mariano aqui na linha 2, 1237. Aqui eu tenho como 2. Mariano! Fala, Mariano! Boa tarde,
meu velho. Mário?
E aí, tô bem, você, negão?
Domingo eu vou tentar ver se eu boto minha música, viu?
Peça depois do futebol, momento musical alto astral, o maior sucesso do rádio baiano no momento, músicas do passado.
Programa bom, viu?
Graças a Deus, meu velho. Difícil é ligar pra pedir música, viu?
Tá, eu quero falar com a doutora.
Na hora, Mariano, tá lhe ouvindo?
Sabe o que é?
Sim.
Eu tomo aquele remédio Ralapril, né?
Como é que é?
Ralapril.
Sim.
Aí eu tomo ele que a médica psiquiatra passa. Eu queria saber se o estresse tem alguma coisa a ver com o síndrome do pânico. Se o estresse provoca o síndrome do pânico.
Se estresse tem a ver com o síndrome do pânico.
Se provoca. É.
Um abraço, Mariano.
Outro.
Obrigado, velho.
Olha, a síndrome do pânico é algo mais complexo. Assim, você vai viver momentos estressantes na vida, porque a vida, né, passa por situações que você não controla e que você vai, de alguma forma, ter momentos tensos. Mas pode ser, como eu disse, pode ser um dos sintomas, essa questão do síndrome do pânico. Então, você pode estar mais estressado, mais irritado, com medo da realidade, das coisas que lhe aguarda, entendeu? Mas não necessariamente a pessoa que tem estresse vai ter síndrome do pânico.
Aham.
Né? Então, não é algo...
Não, né, tem correlação.
Não.
Muito bom. Olha, outro ouvinte pela primeira vez. Vamos, copiloto, Zezito é o piloto, na área copiloto, vamos pegar o helicóptero, sair de... E Tinga para Tancredo Neves, falar com a Dulce na linha 2. Dulce, boa tarde, Dulce. Tudo bom, minha linda?
Tudo bem, Mari. Boa tarde.
Peraí, é a primeira vez, né, Dulce?
É a primeira vez.
Vou lhe homenagear, ó.
Seja bem-vindo a Excélsio.
Veja a importância, né, desse bate-papo aqui. Um minutinho só, Dulce, espera um pouquinho. A importância desse bate-papo. Peraí, meu amorzinho. Com a psicóloga Carolina Severo, muita gente ligando hoje pela primeira vez para o programa. Eu fico muito feliz. Outros estão ouvindo, não estão ligando, mas muita gente ligando pela primeira vez, 12h39. Dulce, pois não, doutora Carolina Severo está lhe ouvindo, meu amor.
Certo. Boa tarde, doutora. Meu filho tem 4 anos de idade, ele tem muito medo de animais. Pavor mesmo, fica apavorado. Eu gostaria de saber se eu posso levar ele para uma avaliação com a psicóloga.
Qualquer animal, Edu?
Qualquer animal tem pavor.
Pronto, depois
desde bebezinho, até agora, com 4 anos.
4 aninhos. Depois eu falar uma coisa, ela vai lhe responder. Quer perguntar alguma coisa?
Não.
Não, vá pro rádio, Dulce.
Tá bom, obrigado.
Beijo, meu amorzinho.
Quando a gente observa que a criança está passando por situações de grande medo e, né, de certa repulsa na relação familiar ou alguma relação específica, é sempre importante procurar um profissional, até para que ele oriente, que você se sinta mais tranquila, né, de como manejar essa história, porque assim, não vai ser blindá-lo nem tirá-lo do convívio com os animais, que a cidade está cheia de animais, que vai ajudá-lo, mas é muito mais a como lidar com esse medo, né?
Carolina Severo, vou fazer uma revelação de público, acho que já fiz uma vez, veja se eu não já falei isso aqui, menina, eu tenho pavor de barata, vou contar 2 casos aqui. Deu risada, né? Ó, uma eu ia na Vasco da Gama com o Fernandão Cabuz, ali na antiga Coca-Cola. Ele fez assim, opa, seu carro tem barato, um baratão dentro do vidro. Menina, eu parei, eu virei o carro pra direita, Zé. Abri a porta e saí. Confesso a vocês que eu nem olhei se vinha carro, podia ser atropelado. Eu tenho pavor de barato. Uma outra vez, eu tava jantando num restaurante aqui do Iate, na Ladeira da Barra. duas baratas começaram a voar. Um bocado de mulher pegou o bolso, se picou, eu saí na frente de todo mundo. Eu tenho pavor de barata. Agora, meu pai tinha casa em Feira de Santana e eu já tomei banho com uma cobra. Eu já pulava pra cá, pulava a cobra, andando no banheiro de boa, tal, 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 tal. Por que isso? Teria algum fator que muito vai ter esse pavor de barata, Caroline? Se tiver uma, entrou uma barata aqui, eu saio do programa. O programa vai parar, na área vai levar aqui com o Zezito, botar comercial. Eu não fico aqui.
Olha,
e dizem que mulher que tem medo de barata, tem o pavor de barata.
É, mas é isso, você vê que assim, é. Não é uma condição que a mulher tem medo de barata e o homem não tem.
Você tem medo de barata?
Não.
Tá vendo? Já tem um amigo que pegava, uma vez estava no restaurante Bargaço, Bargaço não, Praiano, tinha uma barata na parede, eu comecei a correr da parede, foi lá, pegou de mão a barata, meu Deus do céu. E foi depois lavar a mão no banheiro e voltou pra mesa. E aí, Caroline, por que esse... Teria algum fato que me levasse a ter esse pavor de barata? Algum trauma de infância, alguma coisa assim?
É, pode ser, mas é isso. Tal, alguma coisa que lhe cause uma certa repulsa, mas nada que lhe paralise. Você pode sair, mas volta, né? Maria. Tem gente que não volta de jeito nenhum, que chora, que... Né?
E, ó, se tiver uma barata na minha casa, eu só durmo depois que eu matar essa barata. Se não matar, eu saio, não durmo em casa. Pode estar dando risada, né? A Edita, minha assessora... Você tem medo de barata, Zé? Medo de rato. Medo de rato, Zé. Tem medo de barata, Naira? Não tem, né? Pois é, eu morro de medo. Tem alguém na linha aí, Libane? Na linha 2, quem é que tá aí, Naira? Maria Matias. Maria Matias, boa tarde, Mara.
Boa tarde, meu amor, que a paz esteja com todos nós.
Amém, meu amorzinho. Diga aí, minha linda.
Manda mais um pra Rádio Celso. Eu fiz 3 domingos.
Pronto.
Sócio. Aí no seminário. O negócio é o seguinte, meu filho, eu achei graça que você tem pavor barato. Quando matar do sossego, eu também sou um bicho. E outro bicho que eu tenho, pavor inseto é aquela... Parece um caranguejo, sei lá, um champion de cobra, um chandagão, um cara de perninha. Aquilo ali eu tenho pavor, eu saio pulando, tem conta no matar, eu não sossego. Minha filha é de cágado. Se eu não tirar o cágado do lugar, ela não passa.
Pronto.
É mole, mas ela tem 25 anos e é uma mulher velha. Eu também já tenho 62, tenho pavor de barata e desses bichos. Tô ouvindo, um beijo pra todo mundo. Tchau,
beijo.
Um abraço, doutora.
Valeu. É mais ou menos aquilo que você falou, né?
É, eu acho que vai depender muito. Tem gente que não tem medo de barata, que... Tem medo de rato, tem gente que não tem medo de rato, tem medo de barata. É. Eu acho que vai depender muito aí das experiências, né? Aí, pregressas aí, as experiências de vida que vão determinar um pouco como...
Edson Carvalho tem medo de barata, Edson, você que é assessor? Tem não, né? Ave Maria. Bom, Marisete, espera um pouquinho. Você tem uma faturadinha rapidinha, volta pra gente voltar pra fechar. Tem que ter segundo tempo aqui, viu? A linha não parar um minuto sequer com a doutora Caroline Severo. Ela é psicóloga da clínica Holiste e dá um show de comunicação falando uma linguagem direta para o povo, graças a Deus, com essa audiência fantástica da Rádio Celso. Eu volto em um minutinho só. Empresa Santana, uma empresa que cresce com o progresso da Bahia. Na hora de viajar para o interior, utilize os modernos e confortáveis ônibus da Empresa Santana. E para a Feira de Santana, viaje pelo executivo da Santana. E sua encomenda viaja no Santex da Santana. Telefone 3460-2440. Confirmando, sua encomenda viaja pelo Santex da Santana. Telefone 3460-2440.
O Leal está voltando. Não deixe para a última hora. Faça sua declaração de imposto de renda, pessoa física e jurídica, via internet com a JL Contabilidade e Assessoria. Telefone 3242-9153. Quando for a São Paulo, hospede-se no Hotel Normandy. Conforto, qualidade, calor humano. Reservas pelo telefone 0800-979-1902.
Inglês e espanhol você aprende no CCAA. É fácil, é prático. Ligue. Novo número 3535-0071. CCAA. Inglês e espanhol. Vencedor de todos os prêmios.
Futebol hoje, hein? Termina a Voz do Brasil, aí não tem horário político, tem sessão política, a gente já entra detonando com o Bahia. Espero que o Bahia esteja dando 3-0. Bom, Marisete Corme de Faria na linha 1. Acho que dá pra gente ouvir até mais uma, viu? No 3328-7666, no 3328-10. Temos 6 minutos. Marisete!
Oi, Marão.
Tudo bom, linda?
Tudo bom, meu irmão?
Tá gostando do tema aqui, né, meu amor?
É ótimo, irmão.
Show de
bola. Posso fazer uma pergunta à doutora?
Sim.
Que eu fiz diagnosticado. Que fizeste o Natal comigo, aí a doutoria mandou
Marisete, seu telefone tá ruim, Marisete.
Alô?
Oi, meu amor.
Eu quero saber com a doutora o que é quadro psicológico. psicótico.
Fale mais devagar, Marizete.
O que é quadro psicótico?
O que é quadro psicótico?
O que é o quê?
Quadro psicótico.
Quadro psicótico.
É você... porque assim, Marão, fizeram chanatário comigo, entendeu?
Fizeram o quê, meu amor? Fizeram o quê, Mari?
Chanatário comigo. Abriram empresa, me botaram com laranja.
Sim.
Entendeu? Fui para defensoria pública, aí me mandaram por... Diz que é delidação na minha cabeça, que não existe, que isso aí é fantasia da minha cabeça. Aí eu queria saber, a doutora, o que é isso aí?
Pronto, ela vai lhe responder, viu? Obrigado, Marizete. E aí, doutora Carolina Severo?
Sintomas psicóticos são sintomas que a mente, né, produz, mas que não tem consonância com a realidade. Né? Então, quando ela diz, eu achava que eu estava montando aí uma empresa e tudo, e aí, na verdade, o que foi dito é que ela estava, na verdade, com um quadro psicótico. É quando a mente, de alguma forma, cria esses... que a gente pode chamar de alucinação, né? Quando a gente tem alucinações, assim, as pessoas têm alucinações auditivas, que falam coisas que não existem, alucinações visuais, então ver pessoas, que ver situações, que, animais, tudo que não existe, né? É muito mais produto da mente, mas que a pessoa acredita que é real. Entendeu? Então, a alucinação. E tem também, às vezes, os conteúdos delirantes. Que, às vezes, as pessoas assim estão aqui, mas ela pode estar achando que Mário está falando mal dela, que vai interná-la ou que vai fazer um complô contra ela, mas isso não está acontecendo. Né? Então, isso são, de fato, produções da mente que precisa de um tratamento efetivo.
Complexo de inferioridade, doutora, teria alguma coisa a ver com depressão, com ansiedade?
Sim. Pode ser, sim, porque assim...
Pessoa que acha sempre inferior, né?
Porque, olha só, se você se acha inferior, você vai sempre tentar agradar o outro. Você não reconhece o limite. Você vai querer ou fazer com que o outro lhe aceite,
sim,
né? E aí vai ficar numa busca do impossível, porque você nunca... A demanda do outro é sem fim, né?
Uhum.
Então, geralmente, está muito ligado a esse complexo de inferioridade a episódios depressivos e de ansiedade, sim.
Legal. Querida doutora Carolina Severo, tira o telefone do ganho, Saideira. Muito obrigado. Arden, não parar um minuto sequer. Show de bola, show de comunicação. É baiana?
Sou baiana.
De?
Daqui de Salvador.
Foi menininha onde?
Menininha.
Menina foi?
Em Piatã.
Piatã.
É.
Gosta de futebol?
Gosto.
É torcedora do?
Não tenho time definido.
Não tenho definido. E o maridão?
Bahia.
Bahia?
É.
Então hoje ele vai estar ligado. Bahia, que eu acho que não sobe. Me cobraram domingo. E vai mudar de ideia? Mudo de ideia. Eu sou assim, sabe? Quando eu erro, eu peço desculpas aqui, sabe, Caroline? Porque eu acho que bonito é reconhecer o erro. Para mim, o Bahia já tinha jogado a toalha. De repente, o Bahia ganhou 2 seguidos. O Bahia hoje pode entrar no G4. São os 4 que sobem para a Série B. Ainda não vou recuperar minha toalha. Acho que o Vitória é um time caível para a segunda divisão. E tenho aqui a dignidade. Quando eu erro, peço desculpas às pessoas. Outro dia mesmo um ouvinte ligou esculhambando, o termo é esse, o técnico do Vitória. Eu disse, você tem alguma coisa de pessoal contra ele. Quando eu senti que não era, pedi desculpas a ele. Eu acho que é bonito a gente reconhecer o erro.
Claro.
Não é verdade?
Claro, com certeza.
Querida, obrigado, viu? Show de
obrigada
bola.
A vocês.
E vai ter segundo tempo, viu?
Tá certo.
Obrigado, viu, Ed Carvalho, que é assessora. Obrigado. Libânia, que é quem tem aí pra fechar, meu amor. Zezinho, tu bate a chamadinha aí, velho. Olha, o Vitória joga na quinta-feira pela Copa Sul-Americana em Curitiba. Mas não vamos transmitir esse jogo, porque é 5 horas da tarde. Vamos considerando a da fé, mas à noite. O show de bola Sobral da Detalhe. Lembrando que na semana passada o Vitória ganhou de 2-1 no Coritiba. Joga por qualquer empate e se tomar 1-0 está eliminado. Se perder 2-1, decisão por pênalti. Zezinho, puxa aí, meu velho, a chamadinha, Zezinho, para hoje à noite, meu caro Zé. E a gente volta já, Zezinho Tonelli. Que bom.